Primeiro corte de Omar Richards. A bola sobra para Eduardo Quaresma. A entregar no meio campo é para Diomande. Abre sobre o corredor esquerdo, subida de Mateus Reis. Passo longo no ataque. É à procura de Maxi. Ainda a conseguir encontrar o caminho para colocar em Jérica Atam, linha de fundo. O cruzamento, mas sai contra Nedói. E à ponta, pé de canto.
É, agora foi o Grego que apareceu à frente. Perante o cruzamento de primeira à meia volta de Jérica Atam. Tentava voltar a meter na grande área à procura de Iócaras. O internacional moçambicano. Bola para a linha de fundo. Canto à esquerda para o Sporting. Já não está lá Trincão, mas está o habitual batedor neste desafio, Zeno de Basso.
Há pouco Jérica Atam estava 18 centímetros fora de jogo.
Esclarecido o lance de golo anulado ao Sporting. Pontapé de canto batido, atenção, desvio, a bola sobra para remate, lobo! A bola a cair que nem presente nos pés de Arder, mas o remate a sair ao lado da baliza de Mista.
Uma bandeja, bola para Conrad Arder e esta da primeira de pé esquerdo a disparar. Mista fica a olhar e a bola saiu ao lado do seu posto direito.
Minuto 81 no estádio de Alvalade. Mantém-se a vantagem por 2-0 para o Sporting. À ponta, pé de baliza para a equipa do Rio Ave. Sporting já teve inúmeras oportunidades para aumentar esta vantagem. O Rio Ave já foi criando algumas ocasiões, mas Sporting claramente superior esta noite em Alvalade. Nesta primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, bola nos pés de Rui Silva. Bate longo no ataque, está à procura de Arder. Chega primeiro Panzo, a conseguir ainda ficar com a bola Eduardo Felicíssimo, mas vai devolvê-la à posse do Rio Ave. É para Tiknas, a tentar virar e a conseguir enganar Arder. A jogar atrás para Vrozai, coloca no guarda-redes Mista, para bater novamente longo na frente. A pressionar Iócares, consegue soltar no ataque à procura de Clayton, mas vai deixar a bola passar. Algum desgaste também do lado do Rio Ave já nesta altura. Bola a chegar até Rui Silva, a entregar para Mateus Reis. Sobe a jogar o brasileiro, a entregar para Felicíssimo, de novo para Mateus Reis, de novo para Felicíssimo, a entregar de novo ao brasileiro, abre sobre a esquerda para De Bast, é pressionado nas costas, obrigado a soltar do meio, atenção, perde a bola, é para Clayton, a tentar desenvencilhar-se no meio, a conseguir o brasileiro, o remate, a bola sai devolvida, ainda sobra para Tiago Moraes, não chega, o extremo, grande oportunidade para o Rio Ave, não consegue nem atirar à baliza, e depois há falta do lado do Rio Ave sobre Iócaras.
É, falta sobre Iócaras, que vale ali um cartão amarelo para o homem do conjunto Vila Condense, parece ser de dois, exatamente, mas antes, na grande área, os homens do ataque do Rio Ave, também surpreendidos por aquela oferta, Clayton tentou a seguir adornar o lance, tentou endossar a bola e já estava recomposta a defensiva leonina.
É, mas o De Bast não foi amigo, o Felicíssimo não entrou muito bem, não entrou com confiança quase nenhuma e o De Bast pôs mesmo uma bola a queimar, difícil, quase impossível para quem não tem confiança, o Rio Ave não conseguiu aproveitar.
Bola para já para o Sporting com Kenda, a colocar na frente, atenção, Conrad Arder, linha de fundo, cruzamento, bola no meio, remate, contra! Contra o corpo de Nedói, salva a baliza do Rio Ave, tenta sair a jogar de novo, a equipa vilacondense, é para André Luiz no corredor direito, a tentar furar, a conseguir, mas escorrega e a bola sai pela linha lateral, devolve a posse ao Sporting.
Há pouco cavalgada de Conrad Arder pela direita, entrada na grande área, serviu o Maxi Araújo. E o remate deste a encontrar o corpo de Nedói novamente, que desta forma impediu o terceiro do Sporting.
Entretanto, André Luiz parece ter ficado ali magoado naquela escorregadela, mas entretanto não pede sequer a entrada da equipa médica. O jogo vai ser retomado com bola ao solo. Há posse de bola para já para o Sporting.
É que aqui, curiosamente, o Rio Ave por um lado quer arriscar e quer fazer o 2-1, por outro lado sabe, se o Sporting fizer o 3-0, vai jogar uma segunda mão. Enfim, claro que pode recuperar sempre, é futebol, mas jogar uma segunda mão com 3-0 era francamente negativo para o Rio Ave, portanto estão a perceber se vale a pena arriscar tudo ou não.
Há posse de bola para o Sporting a tentar colocar no ataque, chega primeiro o corte de Nedói, sobra ainda para Mateus Reis, a entregar para Jérica Atam, a soltar para Mateus Reis, até só o Sporting e velocidade para o ataque, tem já presença no meio, ainda Mateus Reis, dá para Maxi, o remate, a não conseguir acertar na bola, recupera o Rio Ave, mas volta a segurar o Sporting, é para Eduardo Quaresma. Dá para Mateus Reis, volta a encarar o jogo de frente, abre sobre o corredor direito, é para Kenda, com espaço para tirar cruzamento, bola de Kenda no meio, chega primeiro corte de Panzo, sobra para Mateus Reis, dá para Eduardo Felicíssimo, ainda para De Basta, cruzamento à procura da área, à procura de Arder, mas a bola sai diretamente pela linha de fundo.
Ficou ali Arder pregado ao relvado, a bola passou-lhe por cima, tentava servir outro ponto de lança nórdica do Sporting, a partir do corredor esquerdo, a equipa de Alvalade, bola para fora, pontapé de rede para a vista.
Já terminou com quase 15 minutos de descontos o Chelsea-Tottenham, vitória dos Blues por 1-0, gol de Enzo Fernandes. O Chelsea ultrapassa o Manchester City, é quarto na Premier League, com 52 pontos a 21 do líder, o Hiper Liverpool. Fixamos-nos em Alvalade para os minutos finais do Sporting Rio Ave, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.
Minuto 85, é Alvalade, recordo, Sporting 2, Rio Ave 0, há para já posse de bola para a equipa da casa.
Ainda vai voltar a mexer, Petit.
Será para daqui a pouco, para já, bola para Eduardo, felicíssimo, a jogar sobre o corredor esquerdo para Maxi, bate longo no ataque, à procura de Jokeres, a conseguir receber o sueco, atenção, tem pressão por parte de Ndoye, vai enfrentar, a conseguir passar Jokeres, grande trabalho, remata ao lado! Fez tudo de forma perfeita o sueco no momento de finalizar, a rematar ao lado da baliza do Mista.
Com potência, com técnica, Jokeres é o verdadeiro perigo à solta. Continua a ser um verdadeiro perigo à solta e basta ouvir esta ovação que recebe agora da plateia verde e branca, apesar de ter atirado a bola ao lado do posto esquerdo da baliza de Mista. Alterações no Rio Ave para o que resta deste desafio. Com a...
Saem Panzo e André Luiz.
Exatamente, André Luiz, que há pouco ficou ali queixoso no relvado. Também Panzo, o inglês, cedido pelo Forest a ir embora.
Entradas de Nelson Abbey e de Bacolas na equipa do Rio Ave. Entretanto, há alteração também na formação do Sporting. Sai Jenny Katam para a entrada do Rio Ave.
Internacional por Moçambique. A entrada de Jgaio, não é?
Biel.
Ah, Biel, sim.
Substituição no Sporting, entrada de Biel para a saída de Jenny Katamo. Há também dupla mexida na formação do Rio Ave, com a entrada de Nelson Abbey para a saída do central Panzo e entrada também de Bacolas para a saída de André Luiz.
Bem, em relação ao Sporting, é uma entrada relativamente normal, enfim, mais uma vez a gestão, etc., faz parte. A entrada de um jogador que não tem tido espaço nenhum, portanto é normal que o Riviegas não se lembrasse dele, porque não tem sido um jogador...
É uma questão de visão, né?
Eu sei, estava a brincar. mas é um jogador que não tem tido grandes oportunidades e quando é chamado, não corresponde. Do lado do Rio Ave, o Ebi é um bom central, é um central muito alto, forte nas bolas paradas, com um bom pé esquerdo, e entrou Bakulas, é um médio grego... Está emprestado pelo Olympiacos, que é uma situação normal, tendo em conta que estamos a falar do Rio Ave.
Tal como é, também está, sim. Todos emprestados pelo Olympiacos.
Sim, exatamente. E não é o único grego também.
Sim.
O Vrozai também é grego. E é um médio interessante, muito jovem, tem boa relação com bola, tecnicamente é um jogador evoluído. Ainda não deu para ver muito dele no Rio Ave, e vamos lá ver se aproveita este empréstimo.
Biel, que foi tema na conferência de imprensa, Rui Borges dando visão a este jogo, Rui Borges a dizer que Biel irá ter as oportunidades quando surgirem, e acaba por surgir neste jogo uma oportunidade para Biel, não terá é muito tempo até ao final do jogo, uma vez que estamos já no minuto 89. Há posse de bola para o Rio Ave, a jogar Tignes, a abrir sobre o corredor esquerdo para Omar Richards, o passe sai com muita força, Clayton domina para fora.
Mau domínio de Clayton Silva, a bola a perder-se ali pela linha do lado, lançamento para o Sporting entre bancos.
Bola de Kenda, a entregar para De Bast, não consegue segurar o belga, perde novamente a bola no meio campo, é Tignes, abre sobre o corredor direto para Vrozai, volta a colocar na linha defensiva para Nelson Abbey. Bate longo no ataque à procura de Clayton. Chega primeiro. Eduardo Quaresma para fora.
É, antecipando-se ali o central internacional sobre 21. Bola para fora. Lançamento para o Rio Ave, mas há mão na bola de Tiago Moraes.
E até sou livre rapidamente batido, mas não. Não permite António Nobre. Diz que a bola ainda estava a rolar quando Kenda tentou soltar na frente. E, portanto, segundo take para este pontapé livre para o Sporting. Estamos a caminho do minuto 90, 20 segundos do final do tempo regulamentar. Bola para Mateus Reis. Abre sobre a esquerda para Maxi Araújo. A pisar. Entrega novamente no meio para De Basta. coloca para Arder, a recepção não é melhor, perde para o Rio Ave e tenta rapidamente colocar na frente o Omar Richards à procura de Clayton, chega primeiro Diomande a conseguir ficar com a bola e a entregar para o guarda-redes Rui Silva, recebe na pequena área, bate novamente na frente a tentar jogar com o Jokeres, ainda consegue segurar a bola, sobe a placa, mais 5 minutos para o final da partida, bola com o Jokeres, tem apoio de Kenda, joga no meio para Arder, ainda a tentar tirar um adversário do caminho, mas perde no duelo com João Novaes, tenta sair a jogar, a equipa do Rio Ave é sobre o corredor esquerdo, é com o Tiago Moraes, a entregar para João Novaes, a conseguir segurar a bola, coloca atrás Aguilera, novamente no meio para Tiknes, dá para Aguilera. Arranca o costarricano a fugir à marcação de Arder, cai e há falta de Arder, pontapé livre para o Rio Ave.
É ali a ajuda defensiva da Conrad Arder a fazer falta sobre a Aguilera. O árbitro António Nobre estava por perto, assinalou oportunidade para a formação de Petit novamente na bola parada.
Vai jogar sem Alvalade até ao minuto 95, para já estamos com 91. Há 4 minutos até ao final da partida. O Sporting em vantagem por 2-0. Na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, há pontapé livre para o Rio Ave. Ainda não foi autorizado por António Nobre. Dois jogadores na barreira do Sporting, Biel e Kenda. Está lá para bater João Novaes do lado do Rio Ave. Afasta-se agora Kenda, bola cobrada no pontapé livre, à procura de desvio, corta! Mateus Reis a chegar primeiro, à pontapé de canto.
É o que pediam os jogadores do Rio Ave, foi o que deu o árbitro António Nobre, canto à direita para a formação a Vila Condense, depois de uma bola batida para a área, cruzada por João Novaes, ele que é agora o novo capitão de equipa, depois da saída de João Graça.
Já preparado o pontapé de canto, muita gente na pequena área, ficam também três jogadores do Rio Ave à entrada da área e Clayton ali junto à marca de penalti. Há primeiro um aviso de António Nobre, há muitos empurrões, está muito ocupada a pequena área do Sporting, com os jogadores praticamente todos do Sporting e com quatro jogadores também do Rio Ave. Já preparado o pontapé de canto, ainda não foi autorizado, agora sim, preparado para levantar, bola cobrada, vai muito longa à procura da entrada da área, não chega porque há corte de Eduardo Quaresma, tentava sair rapidamente Kenda, mas entrega a bola ao Rio Ave, atenção a Clayton, está na linha de fundo, tem apoio, ainda Clayton pressionado por Diomande, ganha, pontapé de canto para o Rio Ave.
É, trabalhou ali sobre dois, o avançado brasileiro e o esférico escapou-se pela linha de fundo, é por isso canto à esquerda, agora à esquerda, para a equipa de Petit.
Preparado para bater o pontapé de canto. Está já para levantar João Novaes. Bola cobrada pelo Rio Ave à procura do primeiro poste. Corte de Maxi. Vai sobrar ainda à entrada da área. O cabeceamento, a insistência por parte de Bacolas. Ainda vai sobrar para a formação Rio Avista. A abrir sobre o corredor direito. Em velocidade a tentar adiantar-se Vrozai. Tenta encontrar espaço para cruzamento, tem pela frente Debaste, a conseguir ganhar a linha de fundo, o cruzamento e o corte de Debaste, a bola pela linha de fundo, mas há pontapé de baliza.
É, a equipa de arbitragem a dizer que foi o homem do Rio Ave o último a tocar, despacha a formação de Alvalade na frente para Jokeres.
Estamos dentro dos últimos dois minutos e atenção, a bola a entrar no avançado sueco, tem apoio de Biel, está na área, ainda a bola com a Jokeres, abre para Kenda, há pouco espaço para tentar um remate, mas tenta na mesma para defesa do guarda-redes mista do Rio Ave.
Ninguém lhe saiu à pressão e Kenda enquadrou-se, rematou rasteiro e a mista atento foi defender junto ao solo.
Um minuto e meio para o final da partida em Alvalade. Bola nas mãos de Mista na baliza do Rio Ave. Tem apenas Jokeres pela frente, não tem grande pressa para colocar a bola na frente. Como dizia o Francisco Guimarães há pouco, aqui dividida a equipa de Petit sobre arriscar e poder sofrer mais um golo e ficar já fora da eliminatória. Aqui a optar por tentar chegar ao fim com esta desvantagem apenas de dois golos. Bola de Tiknes. Bate na frente à procura de Tiago Moraes, não chega, corta Diomande, ainda vai sobrar a meio campo, bola para João Novaes, a tentar trocar junto à entrada da área, não consegue, sobra para Omar Richards à esquerda, ainda tem apoio, coloca na frente, Bacolas, a tentar combinar no meio, consegue, devolução de Tiago Moraes para Bacolas, tira cruzamento, a bola sai desviada, e sai, não sai, mantém-se, consegue Rui Silva impedir o pontapé de canto, mas devolve, a posse Kenda, volta a jogar com a Aguilera, a entrada da área para João Novaes, não consegue virar para a baliza, a entregar para Vrozai, consegue soltar ainda sobre o corredor direito, tenta virar-se para a área adversária, Vrozai, mas vê imediatamente o caminho fechado, consegue ainda tentar o passe, à queda, falta cabeça e pontapé livre a favor do Rio Ave.
Brozai virou-se, entregou mais à frente, o colega de equipa foi puxado e o árbitro António Nobre assinalou bola parada para o Rio Ave neste tudo por tudo nos minutos finais da equipa de Petit para chegar ainda ao tento de honra e para diminuir a vantagem do Sporting.
E pode ser mesmo o último lance da partida, este pontapé livre. Já ultrapassamos o minuto 95. Recordo, 5 minutos foi o tempo adicional atribuído pela equipa de arbitragem chefiada por António Nobre. Há pontapé livre para o Rio Ave. Último lance da partida. João Novaes para cobrar. O Sporting em vantagem por 2-0. Bate a formação Vila Condense, bola longa, saída de Rui Silva e corta! Mateus Reis pela linha de fundo, ainda vai haver tempo para ponta, pé de canto.
É, porque toca Rui Silva e a seguir toca também lateral esquerdo brasileiro, antigo jogador do Rio Ave, de cabeça pela linha final, canto à esquerda para o conjunto visitante, manda esperar António Nobre, agora sim dá autorização.
Bola já cobrada, à procura do primeiro poste, chega primeiro Arder a tirar, ainda insiste o Rio Ave, atenção, bola a cair nos pés de Brozai, cruzamento para agarrar, Rui Silva na baliza do Sporting, bate longo na frente e apita, António Nobre, final do encontro no estádio de Alvalade, o Sporting está na frente da meia-final da Taça de Portugal por 2-0 com vitória em casa diante do Rio Ave. Podia ter sido por mais, mas vence por 2-0 e tem muito bem encaminhado o caminho para a final da Taça de Portugal. Cumprimentos, Rui Viegas, no relvado e Alvalade.
Terminou o Rio Ave na grande área sportinguista. Esta partida acaba o jogo em Alvalade. Vai continuando a chover a espaços no reduto do Leão, aqui na capital portuguesa, com toda a gente, como é hábito, a convergir para o centro do relvado, ali com muitos cumprimentos trocados, primeiro entre os jogadores do Sporting, também entre os jogadores do Sporting e do Rio Ave. Vão igualmente os bancos de suplentes na direção do centro do terreno de jogo, mas a maioria dos adeptos, esses preferem ir embora porque a noite está mais fria, chove e amanhã é dia de trabalho neste final de jogo entre Sporting e Rio Ave. Digamos que o Sporting não tem motivos para grandes festejos, a eliminatória estará em aberto. Os jogadores do Rio Ave regressam a casa com esta desvantagem de 2 golos e ficam a aguardar, quer uns quer outros, pelo empate do próximo dia 22 às 20h45 entre Sporting e Rio Ave, sendo que há essa condicionante das obras, atenção, no estádio do Rio Ave. Sai a equipa de arbitragem que vai ser brindada ali por parte dos adeptos sportinguistas com uma assobiadela, sobretudo ali na zona da bancada central do Reduto Leonino. Os jogadores do Sporting encaminham-se agora em grupo para o meio campo sul, para a zona da baliza Vítor Damas, para agradecerem também ali à bancada onde habitualmente se colocam as placas leoninas. Já os jogadores do Rio Ave vão na direção do lado norte do relvado para agradecerem aos cerca de 50 a 100 adeptos que fizeram a viagem desde o norte do país até Lisboa para apoiarem a formação orientada por Petit neste primeiro empate das meias-finais da Taça de Portugal. Vão continuando os protagonistas dentro das quatro linhas de Alvalade.
Está concluído este Sporting 2, Rio Ave 0, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, a segunda mão. Há pouco o Rio Ave, o Rui Viegas dizia, de facto há condicionalismos em Vila do Conde, com os estragos provocados pela recente intempérie, e esse jogo da segunda mão entre o Rio Ave e o Sporting será disputado em Passos de Ferreira. Já voltamos ao Alvalade.
Quando estou num hospital o tempo não passa, mas quando peço um desejo, tudo muda. A esperança, o sorriso da minha família. E sabes o melhor? O meu desejo pode realizar-se com a tua ajuda.
Com 1% do seu IRS, ajuda Make-A-Wish a levar esperança a crianças gravemente doentes.
Não custa nada para ti, mas para nós, muda tudo.
No estádio do Sporting há sinais de possibilidade de entrevistas rápidas ou será que vão ser em zona mais recolhida, dado o mau tempo?
É isso, precisamente, Luís, porque há aguaceiros e essa zona de entrevistas rápidas aos jogadores, que nos jogos da Liga costuma ser ainda em pleno relvado, foi colocada mais no interior do estádio, portanto não temos qualquer jogador para falar neste momento aqui no relvado, sendo que os jogadores do Sporting, todos eles, ainda estão a dar uma espécie de volta olímpica ao terreno de jogo para se despedirem dos adeptos. O Sporting que tem novo embate aqui em Alvalade, já na próxima segunda-feira, frente ao Sporting de Braga para a ronda 28 do campeonato. Quanto aos jogadores do Rio Ave, ficam apenas ali quatro elementos que vão fazer alguns exercícios após este desafio. São os jogadores que entraram no jogo nesta partida frente ao Sporting da Taça de Portugal. Os jogadores do Sporting, esses continuam então a percorrer o relvado, estão agora do lado norte, vão devolvendo os aplausos aos adeptos que, por sua vez, ficam para trás, mas a grande maioria já se foi embora das bancadas.
Muito bem, vamos aguardar então alguns instantes pela possibilidade de termos entrevistas e já temos Cleiton Silva do lado do Rio Ave pronto para falar à Sport TV. Vamos escutar.
Né, as dificuldades do jogo, a gente veio com um plano de jogo, a gente não conseguiu, não deu certo. O Sport conseguiu ganhar, a dificuldade da equipe que a gente ia enfrentar, a gente já sabia. Mas a gente está vivo, a gente ainda acredita, a gente, em nossa casa, a gente vai tentar reverter esse resultado.
Infelizmente não será, Cleiton, propriamente na vossa casa, porque vão ter de jogar no campo do Paços de Ferreira. Isso é uma grande contrariedade para vocês, ou não?
Sim, com certeza. Como todo mundo sabe, né, a gente também, dentro da nossa casa, a gente é muito forte, a gente ganha a maioria dos jogos, então isso vai ser uma adversidade para a gente também. Mas como eu falei, a gente está focado, a gente vai tentar reverter esse resultado.
Cleiton, para terminar, é um dos melhores marcadores do campeonato, 13 golos, 4 golos na taça, tem sido muito falado, inclusivamente o interesse do Futebol Clube Porto. Existe alguma coisa? Fala-se também na Premier League, o que é que nos pode dizer sobre isso?
Não, eu estou focado no Rio Ave, estou focado em tentar passar essa fase no campeonato, fazer o máximo de gol possível, e depois isso Deus sabe de todas as coisas, o que meu futuro reserva, só ele mesmo.
Mas gostava de continuar em Portugal ou tem outros planos?
Sim, em Portugal eu sou muito bem-vindo, me sinto em casa, mas é isso, né? A gente vai deixar quando terminar a época para a gente decidir melhor.
Muito obrigado.
Cleiton, sem olhar para o mercado e confiante de que o Rio Ave ainda pode lutar pela passagem à final da Taça de Portugal, final que está marcada para 25 de maio no Estádio Nacional. Recordo, o Sporting hoje ganhou por 2-0, colocou-se em vantagem nesta primeira meia-final. A outra meia-final vai opor o Benfica ao Tirsense, equipa do quarto escalão. Perdão, a primeira mão está marcada para o próximo dia 9, quarta-feira da próxima semana, em Barcelos, no estádio do Gil Vicente. Portanto, o Tirsense também não tem condições para receber o Benfica no seu estádio, o Abel Alves de Figueiredo, e portanto vai receber o Benfica no estádio municipal de Barcelos, habitual casa do Gil Vicente Futebol Clube. Vamos manter-nos por Alvalade, a aguardar que haja mais declarações, desta vez do lado do Sporting. Já aqui escutámos Cleiton, numa primeira reação Rio à vista, esta derrota por 2-0. Vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera, até porque depois teremos necessidade de irmos às notas bola branca. Enquanto não temos ninguém do lado do Sporting, agora sim, Jéni Catamo já está aqui pronto para as primeiras declarações à Sport TV e vamos então escutar aquele que foi o homem dos golos esta noite em Alvalade.
Foi uma vitória justa e nós poderíamos ter marcado mais, mas falhamos aí e sabemos que não será fácil lá no jogo no Rio Ave, mas estaremos preparados e focados para alcançar o nosso objetivo, que é a final.
É uma vantagem em segunda mão ser em Paços de Ferreira e não em Vila do Conde?
Estamos com vantagem, ganhamos 2-0, isso aqui é o mais importante, e vamos lá com vantagem, mas é aquilo que eu disse, que não será fácil, e o objetivo era não estar cumprido, e ainda falta mais uma volta.
E vem uma jornada muito importante, Sporting recebe o Sporting de Braga, Benfica vai jogar ao Estádio do Dragão, como é que vocês olham para esta jornada?
Nós só olhamos aquilo que nós fazemos, aquilo que é nosso, estamos focados já no próximo, que é o Braga, e vamos construir o nosso caminho, que é jogo a jogo, que isso é mais importante.
Mas o vosso objetivo claramente é a dobradinha?
O nosso objetivo é ser campeão, e ser bicampeão, e aí é que estamos focados. Agora o foco é o Braga, esse jogo já passou, e agora é só continuar.
Foco é o Sporting Braga na segunda-feira. Pergunto muito diretamente se no domingo vai ser do Futebol Clube Porto desde pequenino, no jogo com o Benfica, para o Benfica ceder pontos.
O jogo do Porto e o Benfica não está na nossa cabeça, mas sim o jogo que nós estamos focados agora, neste exato momento, é o Braga.
Só faltou ali o Bis, com aquele entendimento com o Gyökeres, que é fantástico.
foi o VAR, pena que foi o VAR que invalidou o gol, mas ficaria feliz se validassem o meu gol.
Muito obrigado.
Jani Catam, um golo aos 12 minutos, a abrir a contagem no marcador esta noite em Alvalade, e outro anulado já no decorrer da segunda parte. Estava 18 centímetros em fora de jogo o avançado moçambicano do Sporting. Vamos avançar, e enquanto não temos treinadores, para as notas bola branca.
Notas bola branca.
Pergunto ao Pedro Castro Alves, tivemos número oficial de espectadores esta noite aí no estádio do Sporting.
Tivemos sim, um pouco abaixo do habitual, 30.038 espectadores em Alvalade.
Muito bem, 30.038 espectadores. Nota para o árbitro António Nobre, que teve na Cidade do Futebol Fábio Veríssimo como vídeo-árbitro.
Nota 4, muito também pela intenção de António Nobre esta noite em Alvalade, de ter um critério muito largo, deixou jogar, algumas vezes pareceu perder um pouco o controle da partida, exatamente por deixar jogar depois de muitas faltas, ainda assim uma boa exibição do árbitro, nota 4.
E que nota merece da Renascença o treinador do Sporting, Rui Borges?
Nota 3. O Sporting fez um bom jogo, criou oportunidades, mas não deslumbrou. Esta noite em Alvalade podia até ter saído daqui com a eliminatória praticamente resolvida, com jeito de goleada diante desta equipa do Rio Ave. Pareceu dar, apesar dos golos, pareceu dar muita margem ao Rio Ave para poder dar resposta esta noite em Alvalade. Ainda assim, uma nota positiva pelo resultado. Nota 3 para o técnico do Sporting, Rui Borges.
Sporting não resolveu a eliminatória, mas deixou-a encaminhada. Nota 3 para Rui Borges e para Petit, o técnico do Rio Ave.
Nota 2, apesar de algum espaço que o Sporting até deu para atacar no contra-ataque, principalmente na segunda parte, a equipa do Rio Ave pareceu estar mais preocupada em sair daqui com a eliminatória em aberto do que em tentar deixá-la um pouco melhor para a segunda mão. Sai com uma derrota por 2-0, acaba por não aproveitar as poucas oportunidades que teve. Nota 2 para Petit.
Nota 2 para o treinador do Rio Ave, falta eleger o melhor em campo.
Num jogo em que não houve grandes destaques individuais, na medida em que, é verdade, Gyökeres marca um golo de penalti, Jenny Cata marca o outro num grande trabalho em que o cruzamento é apenas para finalizar num bom remate de fora da área, acabou por não conseguir marcar o segundo, ou marcou, mas acabou por não estar a jogada de forma legal, e portanto o melhor em campo para a Renascença é o jogador que se destacou ao longo de todo o jogo, Zeno Debast, num jogo com fracas ideias para a equipa do Sporting, foi sempre o belga conseguir encontrar a solução no ataque da equipa de Alvalade e, portanto, o melhor em campo para a Renascença, Zeno Debast.
Portanto, recapitulando, António Nobre, árbitro, nota 4, Rui Borges, treinador do Sporting, nota 3, 2 para Petit, o técnico do Rio Ave, e para a Renascença, Zeno Debast, o melhor em campo. Vamos já escutar Rui Borges, treinador do Sporting Clube de Portugal.
Um jogo com sentido único, acho que fomos muito competentes durante 90 minutos, 95 minutos, fizemos um bom jogo, uma primeira parte em alguns momentos poderíamos ter feito a bola andar mais rápido, fomos mais lentos, mesmo assim fomos criando uma outra situação de finalização, a segunda parte onde fomos claramente superiores, tivemos imensas jogadas de finalização, poderíamos ter facilmente resolvido hoje a eliminatória, poderíamos sair daqui com um resultado mais dilatado, porque criámos oportunidades claríssimas de golo, mas feliz por tudo aquilo que a equipa foi capaz de dar, a demonstração de ambição, de foco, de rigor. E pensar apenas e só no hoje.
Não gosto muito de individualizar, mas Gyökeres, 43 jogos, 43 golos e até podiam ter sido mais.
Sim, não há adjetivos para o Vítor, já falei várias vezes, é comum a todos, é um avançado extraordinário, um jogador muito importante na nossa equipa, tem ajudado muito também a equipa a crescer a nível de confiança, de qualidade de jogo, passa essa confiança também ao resto dos colegas. Por isso, feliz acima de tudo pelo coletivo, que deu uma grande resposta, fez um jogo com muita qualidade, sempre ligados, que era importantíssimo estar ligados no jogo de início ao fim. Foi isso que lhes pedi e foi isso que eles fizeram.
Olhando para os jogadores e equipa técnica, sente-se que hoje foi dado um passo importante rumo a esse objetivo que é a dobradinha esta temporada?
Não, foi dado um passo importante, um pequeno passo para aquilo que é estar na final do Jamor ou na final da Taça de Portugal. É esse o objetivo. estamos no intervalo de eliminatória, estamos a ganhar 2-0, temos mais um jogo que será competitivo, fora de casa, onde o Rio Ave, com toda a certeza, vai-se agarrar com unhas e dentes à possibilidade de estar também na final. Por isso, apenas e só esse passo e nada mais que isso.
Domingo, Futebol Clube Porto Benfica, segunda-feira, Sporting de Braga. Sinto que este pode ser uma jornada decisiva, digamos assim.
Segunda-feira é um jogo muito importante para nós. Em nossa casa, um Sporting com o Braga, um bom jogo, duas equipas em momentos de forma bons, com energias positivas, com qualidade de jogo, duas equipas a querer ganhar, a querer disputar o jogo, não tenho dúvidas nenhumas. Faço apelo aos nossos adeptos que hoje tornaram a ser extraordinários, um mau tempo chuvoso, e fizeram-se estar presentes, e para nós tem sido muito importante a energia que eu já disse várias vezes que eles passam de fora para dentro e hoje tornaram a fazer. Por isso peço mais uma vez que segunda-feira será mais um jogo muito importante nesta reta final, e precisamos muito do apoio deles para sairmos no final com uma vitória, que é isso que todos queremos.
E no domingo vais estar a torcer pelo Futebol Clube Porto?
Domingo estou a pensar no jogo de segunda e olhar para aquilo que nós podemos controlar, que é o nosso jogo.
Nem vai haver o jogo?
Não, posso ver o jogo, agora não, independentemente disso, importa-me é o Sporting e é em nós que temos que nos focar, dependemos apenas e só de nós.
Falou, para terminar, que a partir do Pote, já fazendo as contas, estará disponível para poder fazer alguns minutos perante a equipa do Santa Clara, dentro de aproximadamente 10 dias. Relativamente ao Morita, é a hipótese para a segunda, algum jogador que esteja lesionado possa recuperar para essa final que o Rui fala?
Sim, o Pote eu já falei e vai bater nesses dias. Em relação ao Morita, é muito dia-a-dia. É muito dia-a-dia, esperemos e faremos tudo para que ele esteja disponível o mais rapidamente possível, se possível, para o Braga.
Muito obrigado.
Rui Borges, na expectativa de que Damasa Morita, médio internacional japonês, possa recuperar a tempo de defrontar o Braga na próxima segunda-feira, no jogo da jornada 28 em Alvalade. Já Pedro Gonçalves regressará na deslocação aos Açores para o jogo com o Santa Clara. É pelo menos essa a previsão do treinador do Sporting, que não quer dar excessiva importância ao embate entre Benfica e Porto nesta jornada. Vamos já ouvir Petit.
O Porto é como mais posse de bola, até estar a chegar à área, só com um remate, penso que de base ao lado, e depois nasce o golo numa bola parada, onde o Sporting acaba por fazer o golo. Tentámos reagir, tivemos lá logo de seguida duas situações pelo Cleiton, um remate ou dois remates fora da área, do Cleiton e do André, que poderíamos ter sido felizes nesses remates, e depois acaba por o Sporting acabar ao intervalo num lance da nossa parte, onde tentámos sair por trás a jogar e entregámos a bola ao Sporting. E antes já tinha acontecido uma bola também, e nestes jogos é difícil porque o Sporting vem sempre na pressão e muitas vezes estamos de costas e perdemos bola e a equipa fica muito exposta. Foi o que aconteceu no lance antes do segundo gol do Sporting, e depois o penalti ainda não vi, mas é um erro na nossa primeira fase de construção, onde podíamos bater logo de primeira, não o batemos, o Sporting acaba por chegar ao 2-0 e tornou-se mais difícil. E na segunda parte a equipa quis muitas vezes pressionar mais à frente, e também sabíamos que correndo esses riscos de pressionar mais à frente que íamos libertar atrás, e onde o Sporting tem um avançado que é extremamente perigoso, tanto no apoio como na profundidade, é um jogador diferenciado no nosso campeonato e que criou várias situações que podíamos ter saído daqui com outro resultado mais pesado, mas continuamos vivos, acreditamos que não jogando na nossa casa, mas com o apoio dos nossos adeptos, também agradecê-los que estamos ainda vivos e que poderemos ainda continuar a sonhar e trabalhar para poder mudar o resultado.
Era isso que eu lhe ia perguntar. Sente ainda assim, e já vi que sim, que é uma ambição possível dar a volta a esta eliminatória, que vai tentar fazer a história, nunca ganhou uma taça, tentar a quarta presença da sua história numa final de taça no Jamor. Acredita que isso é possível, mesmo tendo em consideração aquilo que falava há pouco? Não vai jogar em casa, vai jogar
sim,
na Matriz.
Mesmo o resultado do 2-0 também é difícil, mas estamos vivos e é a mentalidade que nós temos que incutir, e aquilo que eu disse agora aos jogadores. Acabou a primeira eliminatória, neste caso o primeiro jogo, vamos partir para o segundo jogo em nossa casa, sendo no Paços Ferreira, mas com outro compromisso, sabendo que o Sporting continua a ser e vê-se pelo campeonato, o primeiro classificado, por aquilo que está a fazer, é uma equipa forte, uma equipa intensa, com bons processos, mas nós continuamos a acreditar e vamos tentar inverter este resultado.
Considera que será importante regressar, no fundo, às vitórias no campeonato para ter, sim, mais confiança nessa eliminatória da taça?
Foi como disso, este já acabou, o primeiro jogo, agora é descansarmos e preparar já o jogo de Boa Vista, que é importante voltarmos às vitórias, voltarmos aos bons resultados, dar confiança à equipa, porque estamos a uma passar, é a realidade que não vencemos, penso eu, há três jogos para o campeonato e agora para a taça, temos que inverter, e só que o trabalho amanhã é levantar-nos com a mesma vontade, o mesmo espírito, para podermos dar a volta a esta situação.
Muito obrigado, ficam também as palavras.
Petit, treinador do Rio Ave, reconhecendo que a sua equipa tem uma tarefa difícil para o jogo da segunda mão em Passos de Ferreira. Este Rio Ave que, como aqui dizia Petit, volta a jogar na próxima segunda-feira, às 8:15 da noite, recepção ao Boa Vista para a jornada 28 da Primeira Liga. Já tivemos aqui todas as reações ao Sporting 2, Rio Ave 0.
Bola branca.
E é por isso que avançamos para a análise final ao jogo, que fica entregue ao Pedro Castro Alves e, naturalmente, ao nosso comentador Francisco Guimarães.
Vamos para isso, essa análise. Francisco, o Sporting sai daqui com a eliminatória bem encaminhada, mas claramente não decidida. Uma vitória por 2-0. Como viste esta vitória do Sporting?
Olha, foi uma vitória em que o Sporting fez o suficiente para ganhar. É uma primeira parte quase sem oportunidades nenhuma, ou seja, as oportunidades criadas foram criadas por erros do Rio Ave, que se preocupou muito em defender e pouco em atacar. Na segunda parte o jogo mudou. É um jogo muito mais aberto, muito mais, portanto, com muito mais oportunidades para os dois lados, diante da qualidade individual das duas equipas. Com tanto espaço, a do Sporting fez a diferença. E como referiu Petit bem, ter jogadores como Guióqueras, ter jogadores como o Trincão, um Debasto hoje em grande forma, fez toda a diferença para que o Sporting, no momento em que era preciso acelerar e criar as verdadeiras oportunidades, conseguisse resolver o jogo.
Olhando para a exibição do Sporting, falaste pelo menos uma vez da forma como ataca este Sporting de Rui Borges, um pouco previsível, um pouco lenta, forma algo previsível no ataque, como troca a bola, com Debasto muitas vezes a ser o único jogador com aquele rasgo criativo. Obviamente vai falhar porque tenta passos muito arriscados, mas acabou por ser o único jogador a criar ali alguma indefinição na defesa do Rio Ave. Parece algo que o Sporting ainda pode mudar com algum trabalho. Rui Borges tem-se queixado muito que tem pouco tempo para treinar.
Sim, mas já o Vitória não era uma equipa extraordinária a atacar, ou seja, as ideias do treinador, Rui Borges, não contribuem para um ataque de grande qualidade, para um ataque organizado, lento, gradual, de grande qualidade. O Rui Borges é um treinador mais talhado para contra-ataque e ataque rápido, e isso viu-se claramente na segunda parte. Quando há espaço, o Sporting é muito forte, é vertical, vertiginoso até, e cria perigo. Quando não há muito espaço e quando encontra uma linha defensiva e uma organização defensiva bem trabalhada, o Sporting tem, de facto, imensas dificuldades. Podemos atribuir imensas razões para isso acontecer. As ausências, o facto de não haver um jogador como Pote, o facto de não haver o meio-campo, a dupla de Morita e Ullmann. Podemos encontrar milhares de justificações, o tempo para treinar, mas o que é facto é que o Sporting ataca mal. É previsível, como referiste, aliás, como nós fomos falando aqui, e tem, acima de tudo, tem sobrevivido à conta da qualidade individual que tem, dos momentos de ataque rápido que vai conseguindo construir e dos erros dos adversários. Está claramente a precisar de jogadores criativos, e por isso é que o Debasto, nestas circunstâncias, faz muito a diferença. É porque é um jogador super vertical, com muita qualidade a lançar passes que vão em direção à linha defensiva do adversário, portanto que sejam passos verticais em direção à baliza do oponente, e isso faz toda a diferença, tendo em conta que a maior parte dos jogadores preocupa-se muito em manter a posse de bola, mas é uma posse de bola passiva, pouco agressiva e sem grandes consequências.
O Sporting tem agora o jogo na segunda-feira diante do Sporting de Braga. A eliminatória, a segunda mão desta eliminatória, ficará um pouco mais à frente. Parece um Sporting que, a verdade é que é impossível ignorar, vem de 6 vitórias consecutivas, é claramente o melhor momento da época e de longe comparado com desde a saída de Rubén Amorim. Este é um Sporting que talvez esteja no melhor momento desde a troca de treinador para agora poder atacar esta reta final da temporada?
Ah, sem dúvida nenhuma. Agora, vem... O Sporting conseguiu ter combustível suficiente a nível pontual, a nível anímico, e agora conseguiu crescer um pouco em termos de qualidade. Está uma equipa mais completa, isso eu não posso negar. Mas conseguiu fazê-lo agora numa altura crucial, que vai haver mais pressão. numa altura em que se calhar vai ter de volta alguns jogadores. O Rui Borges anunciou o regresso do Morita já para segunda-feira, não digo a titular, mas pelo menos o regresso aos convocados, ou a possibilidade de ser convocado já na segunda-feira. O Pedro Gonçalves no jogo seguinte. Portanto, isso são boas notícias numa altura em que o Sporting está com boas possibilidades, até porque o Benfica vai ter um calendário difícil. Também não tem sido um Benfica extraordinário, aliás, nenhuma das equipas este ano tem sido extraordinária, e portanto, nesta fase final em que a pressão é grande, o Sporting tem bons argumentos, tendo em conta que vão regressar esses tais jogadores, e o Sporting não foi muito incompetente na altura anterior, nestas 6 vitórias, anterior à fase mais crucial da época em termos de pressão.
O Sporting, para esse jogo com o Braga, vamos estar cá os dois e teremos tempo ainda para olhar para esse jogo, mas falando desse jogo com o Braga vem também numa clara melhoria, recordo, bateu o Porto, vem de 3 vitórias consecutivas. Parece-te este Sporting a jogar em casa, tendo em conta o que vimos hoje e as opções que tem disponíveis, um Sporting suficiente para conseguir na segunda-feira ter um bom resultado, manter viva a luta pelo campeonato?
Sim, parece-me que sim. Em primeiro lugar, porque os jogos em casa do Sporting têm sido jogos com grande apoio, então esse com o Sporting Braga vai ser especial desse ponto de vista, e é um Sporting que precisa muito desse lado anímico, desse lado mental, dessa motivação que às
vezes... E o Rui Borges puxa também muito por isso.
Puxa muito por isso, a luta, o lutarmos até ao fim, etc. Ele gosta desses chavões que os adeptos ouvem e que os adeptos querem ver replicados em campo. E o Sporting pode às vezes não ter grande qualidade, pode às vezes ter jogadores ausentes, mas é uma equipa com muita atitude, com muita união, e nesta fase final isso é crucial. Diria até que pode ser o fator determinante para definir o título. O Benfica, nesse aspecto, tem mais histórico de conflitos, tem mais histórico de problemas internos, de gestão de grupos, de gestão de balneário, do que o Sporting. Isso pode ser muito útil agora, neste próximo mês.
Falámos há pouco do meio-campo e de Debast em particular, e falaste também do Morita. Tendo em conta os elogios que temos feito às exibições do Debast a meio-campo, parece cada vez mais um médio do que propriamente um central. Regressando Morita, regressando Daniel Bragança, que esse será mais à frente, mas faz também parte do plantel, João Simões está também de fora, mas principalmente regressando Morita, parece que vai fazer a diferença, tendo em conta que Yulman parece, diria que não sai de todo do 11, até porque é o capitão de equipa. Falando aqui desta comparação, Debast-Morita, faz-te sentido arriscar Morita, ou dirias até que Morita continua a ter um lugar cativo neste 11 inicial, tendo em conta as exibições de Debast?
Cativo não tem, até porque, como vimos, ele demorou a voltar à forma, e portanto agora essa forma pode não ter recuado até à fase inicial, mas pelo menos recuou uns passos, e isso faz com que ele não tenha lugar cativo. Mas a dupla Morita e Ullmann funciona demasiado bem para não ser a dupla natural e a dupla titular. O Debast é um jogador muito forte a ver o jogo de frente. Ele, para ver o jogo de frente, tem que recuar um pouco até à linha defensiva, normalmente é o que acontece. O Ullmann não é um jogador muito ofensivo, e às vezes a previsibilidade do jogo do Sporting tem que ver com a falta de médios a fazer movimentos de ruptura. E como não há Pote, que é um deles a fazer esse tipo de movimentos, o Morita é o outro. E por isso é que a dupla Yulman e Morita se complementa muito bem, apesar do Debast estar a crescer claramente nesta posição, mas está também muito mais confiante e acho que também pode jogar perfeitamente, pode voltar à sua posição normal de central.
Muito bem, obrigado ao Francisco Guimarães com esta análise à vitória do Sporting por 2-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Recordo, a segunda mão está marcada apenas para o dia 23 de Abril. Será mais no futuro o Sporting, que na segunda-feira tem já um teste complicado diante do Sporting de Braga em casa. Até essa segunda mão tem ainda duelos também difíceis diante do Santa Clara. Vai jogar aos Açores e vai receber também a formação do Moreirense. Um Sporting que ainda assim aparece numa boa forma nesta fase da temporada, somou a 6ª vitória consecutiva. É a primeira vez que consegue ganhar tantos jogos seguidos desde a saída de Rubén Amorim do comando técnico da equipa. O Rio Ave, por outro lado, está num mau momento de forma, já vinha, continua depois deste jogo em Alvalade, soma agora a 4ª derrota consecutiva. Até esse jogo da segunda mão tem ainda duelos com o Boa Vista na próxima jornada, vai jogar em Paços de Ferreira, mas em casa, chamemos-lhe assim. Tem ainda uma visita ao Moreirense e também a recepção ao Santa Clara. Curiosamente, Sporting e Rio Ave vão defrontar dois dos mesmos adversários, mas ao contrário, um joga em casa e o outro joga fora. Com um resultado final desta noite, recordo os golos aos 12 minutos de Jenny Catamo e ainda na primeira parte, ao minuto 46, marcou Vítor Jóqueres. Resultado final esta noite em Alvalade, vantagem para o Sporting na meia-final da Taça de Portugal de 2-0.
Agradeço ao José Ferreira, Francisco Guimarães, Rui Viegas e Pedro Castro Alves. O Sporting venceu por 2-0 e deu um passo em frente rumo à final da Taça de Portugal. Teremos na próxima semana o Tirsense Benfica em Barcelos, a primeira mão da outra meia-final. Está tudo dito nesta Bola Branca especial. Continuo na companhia da Renascença. Votos de continuação de uma ótima noite.
Renascença, na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Muito boa noite, tenham um bom serão com a Renascença.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say I spent it with you.
It's alright.
If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
It's
alright. If I lose my fame and fortune,
really don't matter.
And I'm homeless on the street,
Lord,
Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station.
Okay.
It's okay if you're sleeping with me.
It's alright.
As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby.
Whitney Houston na Renascença. E agora vamos espreitar o Walkman do Paulo Soares.
O meu Walkman, com Paulo Soares. Há músicas que ouvimos demasiadas vezes durante a nossa vida e mesmo assim adoramos o som, a letra, aquilo que nos fazem sentir, metemos na nossa playlist favorita e voltamos a ouvir. Pois há outras que basta uma vez para nos irritarem de alguma maneira e nunca mais pegarmos nelas. A não ser que passem na rádio ou na MTV, quando a MTV era importante. E aí é difícil escapar. O ano de 94 foi pródigo no êxito fugaz de verão. Se isto ficava na cabeça, claro que ficava. O problema é mesmo esse. Projeto italiano de Eurodance tinha como vocalista Wakefield, uma modelo barra cantora dinamarquesa, que na verdade se chamava Sunny Carlson. Se tem mais a dizer sobre este assunto? Não.
Nem por isso. Nem por isso.
Mas o verão de 94 teve direito a mais êxitos meio irritantes. Este fazia parte da banda sonora do filme Prêt-à-Porter, que fez relativo sucesso nesse ano. E o teledisco ficou encravado nos ecrãs da MTV. Ini Kamoze, banda de dancehall jamaicana, tem nesta música o seu maior êxito e chega a número 1 um pouco por todo o lado. Esta então bate todos os índices de irritação desde 1994. Os Rednecks tomam de assalto a aparelhagem de qualquer bar de praia e isto toca vezes sem conta durante o verão. Inspirada pelo som do country norte-americano, tem um teledisco ainda mais irritante que a música e quase tão enervante como o uso da palavra teledisco. Passados mais de 30 anos, como é que isto aconteceu? Até consigo ouvir estas músicas com alguma dose de nostalgia. Felizmente, não tenho de as ouvir muitas vezes.
Estas são as irritações do Paulo Soares. Já sabe que este e outros episódios do meu Walkman estão disponíveis em podcast nas plataformas habituais. Há episódios que são absolutamente incríveis, para não dizer todos, vá. I'm just the pieces of the man I used to be. So many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing. My tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind.
just the shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this bar. I used to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. Making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Oh, yes, too much love will kill you. Just as sure as not at all. It will drain the power that's in you. Make you bleed and scream and claw. And the pain will make you crazy. You're the victim.
Pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso jogo da mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso jogo da mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Luís Trigacheiro, uma das vozes mais autênticas da música portuguesa.
Água em ti.
Pela primeira vez ao vivo no Coliseu de Lisboa. Um espetáculo único, com canções que nos levam sempre às suas raízes.
O mistério é esse, para me deixares assim sem jeito.
25 de outubro, Luís Trigacheiro ao vivo no Coliseu de Lisboa. A primeira sessão esgotou, mas ainda há bilhetes para a sessão extra às 18. Reserve já o seu lugar. Apoio Renascença.
Anda Porto, que é a nossa música.
Dia 3 de maio, o Time Out Market Porto celebra o seu primeiro aniversário e convidou às 3 da manhã para fazer um Anda Palma.
Porque apesar de só fazer um aninho, o Time Out Market Porto quer uma festa da romba, como se já fosse um adolescente.
3 horas de música, energia e diversão com as DJs Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.
E a entrada é livre e gratuita, portanto ponham um alarme para dia 3 de maio às 9 da noite para serem os primeiros a chegar.
Anda Paula, que o Time Out Market Porto faz anos e vai ser uma festa inesquecível.
Pronto, já está. Já está louca.
A Agro está de volta ao Fórum Braga. De 3 a 6 de abril, não perca os sabores das carnes DOP e fumeiro, show cookings, conferências, concursos pecuários, maquinaria agrícola e muito mais para ver e comprar. Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda nos locais habituais. Entrada grátis até aos 10 anos.
O que falta saber sobre os pequenos e os grandes negócios, o futuro do seu bolso e a evolução do país. Para que não restem dúvidas, ao sábado, depois do meio-dia, na Renascença, Dúvidas Públicas. Esta semana falamos sobre o impacto da queda do governo e da guerra comercial com o aumento das tarifas. Uma conversa com João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio. Dúvidas Públicas. Uma entrevista que faz as contas à economia para ouvir também em podcast e em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Queiro. Vamos às notícias. Em destaque no Jornal das 11. Depois começa a edição da noite.
Olá, boa noite. O mau tempo pode afetar o Algarve nas próximas horas. O PPM recorre amanhã da decisão do Tribunal Constitucional, que hoje aprovou o nome da coligação PSD e CDS. O distrito de Faro está sob aviso laranja da meteorologia, o segundo mais grave devido à previsão de chuva e vento durante a madrugada. Também devido ao mau tempo estão sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Setúbal e Beja. Até às 9 da noite a Proteção Civil tinha já registado cerca de 6 dezenas de ocorrências, a maioria na região do Algarve, disse à Renascença o comandante José Miranda.
Temos até às 21 horas um acumulado de 62 ocorrências, das quais vou destacar apenas 29 ocorrências de limpeza de via, 18 quedas de árvore e 10 quedas de estruturas. A sub-região mais afetada é o Algarve, com 11 ocorrências, seguido de área metropolitana do Porto e a Grande Lisboa, com 9 cada uma.
O comandante José Miranda, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, não há registro de danos significativos. Esta sexta, todos os distritos do continente vão estar sob aviso amarelo da meteorologia. É uma medida insuficiente, é a reação da Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias à proposta do Governo para aliviar o trânsito na VCI. A partir do próximo ano, as portagens na Circular Regional Exterior do Porto vão ser gratuitas em alguns horários do dia para os pesados de mercadorias. Ouvido pela Renascença, o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, lamenta que a solução abranja apenas um reduzido conjunto de veículos.
Há veículos que precisam de utilizar a VCI a todo o tempo, portanto não podem estar limitados do ponto de vista do horário, porque isso impacta muito naquilo que é o seu serviço, e portanto aquilo que a Antram propõe é dizer, relativamente a esses veículos, eles têm que utilizar a VCI a todo o tempo. Todos os outros, eles representam uma grande fatia, nós poderíamos ter aqui períodos em que eles poderiam efetivamente utilizar a VCI, nomeadamente entre as 21 e as 6 da manhã, ou eles poderiam passar a usar a crepe de A4, mas para fazerem esse percurso que computa muito mais quilómetros, então o Governo isentaria estes veículos do pagamento de portagem.
André Matias de Almeida, da Antram, ouvido pelo jornalista Alexandre Brantes Neves.